A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, nesta quarta-feira, 22 de maio. Ao microfone convosco na primeira meia hora de hora e meia de emissão está o João Santa Rita. Hoje aqui na capital americana, excelente tempo, 22 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente ameaça medidas duras para repor a ordem na Indonésia. 26 pessoas massacradas na República Centro-Africana. Hora e meia de programação, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Revelados mais pormenores da corrupção na venda de material espanhol à polícia angolana.
E Andra Ventures forneceu os fundos para a compra de um imóvel em Lisboa, no valor de 275 mil euros, pela mulher do comandante da polícia.
Famílias dos Santos e João Lourenço estão em guerra de palavras. Fomos buscar a opinião de analistas.
Fundamental de tudo isto é de percebermos que há um poder que exerceu durante muitos anos, que está fora e que sente algum desconforto.
O regresso de capitais e trabalhadores da empresa de águas de Luanda vão continuar em greve. São dois temas em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu as negociações que mantinha hoje na Casa Branca com os líderes democratas na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e no Senado, Charles Schumer, sobre o programa de infraestruturas até que, segundo ele, a oposição suspenda as investigações contra ele e a sua administração. A ruptura foi assumida pelo próprio Trump, que refutou acusações de Nancy Pelosi de que ele está a tentar encobrir os resultados da investigação do procurador especial Robert Mueller sobre uma eventual interferência russa nas eleições de 2016. O presidente disse que não negociará com os democratas enquanto eles persistirem nas investigações. Antes, a presidente da Câmara, numa reunião com dirigentes do partido, tinha acusado o presidente de tentar abafar a investigação e de se recusar a cooperar com as investigações dos deputados. Na sequência de confrontos que resultaram na morte de pelo menos 6 pessoas, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse hoje que não vai tolerar mais distúrbios contra o processo democrático do país. O presidente Widodo disse que a polícia e forças militares vão tomar medidas firmes, de acordo com a lei. O governador da capital, Jakarta, disse que para além dos 6 mortos, mais de 200 outras pessoas ficaram feridas nos confrontos entre a polícia e apoiantes de Prabowo Subianto, que perdeu as recentes eleições. Dezenas de pessoas foram presas. A Comissão Eleitoral da Indonésia confirmou que o Widodo venceu as eleições presidenciais com 55,5% dos votos. Na Síria, pelo menos 12 pessoas morreram e 18 ficaram feridas num ataque russo realizado hoje de madrugada na província síria de Idlib, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aquela organização não-governamental, com sede em Londres, disse que o bombardeamento aconteceu depois de facções rebeldes terem atacado a província vizinha de Hama, provocando a morte de 29 membros das tropas sírias governamentais apoiadas pela Rússia. Mais de 26 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas quando um grupo de homens armados atacou 2 aldeias no noroeste da República Centro-Africana, disse a missão de paz da ONU no país, MINUSCA. Um porta-voz da MINUSCA disse que os autores do massacre serão procurados, presos e levados à justiça. Uma fonte da ONU disse que o massacre foi levado a cabo por um grupo com o nome de Regresso, Reclamação e Reconciliação, que diz representar a etnia Fulani. Esta milícia foi um dos 14 grupos que assinou em fevereiro um acordo com o governo para se tentar pôr termo à violência no país. Na Somália, a polícia disse que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Elabe Faye, se encontra entre as 5 pessoas mortas quando uma viatura armadilhada explodiu nas proximidades do Palácio Presidencial, na capital Mogadishu. Pelo menos 13 outras pessoas ficaram feridas. O grupo militante Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pela explosão, indicando que visava militares, parlamentares e outros elementos do governo. E, finalmente, o governo dos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega apelou ao Conselho Militar da Transição e à Aliança para a Democracia, no Sudão, que reúne os partidos da oposição, que encontrem rapidamente um acordo que resulte na instauração de um governo civil. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A mulher daquele que era o dirigente da Polícia Nacional de Angola em 2008 comprou um apartamento em Lisboa com fundos provenientes de uma companhia que mediou o contrato da venda de material policial à Angola pela companhia espanhola Defex. Foi revelado em Madrid. A Bárbara Ferreira Santos tem os pormenores.
A alegação está num documento emitido pelo juiz espanhol José de la Mata, que decidiu indiciar a companhia Defex e confirmar as acusações anteriormente emitidas contra 24 pessoas, incluindo destacados dirigentes da Defex por alegada corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de fundos. O juiz tornou claro que quer que seja cumprido o mandato de captura contra um cidadão luso-angolano, Augusto de Oliveira Taveira Pinto, acusado de corrupção, que se pensa estar fugido em Luanda e que foi quem teria financiado a compra do apartamento da esposa do dirigente da polícia angolana. Taveira Pinto é considerado pelo juiz como uma peça-chave no caso de corrupção envolvendo a venda de material à Polícia Nacional de Angola. O juiz confirmou o mandato da captura internacional contra Taveira Pinto, que, para além de envolvimento neste caso, está também envolvido num outro caso de corrupção com uma outra companhia espanhola, a Mercasa. Depois de comparar a alegada participação de Taveira Pinto em ambos os casos, o juiz afirmou, e passamos a citar, que a atividade criminosa do luso-angolano era sistêmica e projetada em todos os âmbitos da sua atividade com as empresas espanholas. Fim de citação. O caso da Defex diz respeito a um contrato de 2008 para a venda de material à polícia de Angola, cujo valor foi inflacionado em dezenas de milhões de dólares. Com o pagamento de milhões de dólares em subornos a diversas entidades espanholas e angolanas. Taveira Pinto foi também o gestor de todos os pagamentos ilícitos feitos a entidades angolanas e foi também responsável de formar e gerir uma boa parte da estrutura de sociedades fictícias e emitir faturas falsas para dar cobertura aos pagamentos, de acordo com o magistrado. O luso-angolano, como disse o juiz, embolsou milhões de euros, incluindo 4,75% do contrato principal, que teria sido pago a companhias controladas por Taveira Pinto e que inclui ainda uma comissão pessoal de 2,4 milhões de euros. Esse dinheiro foi usado para a compra de uma vivenda em Portugal no valor de 250 mil euros e registrada em nome de suas filhas. Uma companhia controlada por Taveira Pinto, a Kiandra Ventures, forneceu os fundos para a compra de um imóvel em Lisboa, no valor de 275 mil euros, pela mulher do comandante da polícia e que foi depois registrado em nome do seu filho.
Era a Bárbara Ferreira de Santos e nós vamos ter mais pormenores desta questão na nossa página na internet. E agora vamos para outra questão. Como a Voz da América tem noticiado nas últimas duas semanas, voltaram a surgir acusações, contra-acusações, críticas entre as filhas do antigo presidente José Eduardo dos Santos e o atual chefe de Estado e seu sucessor, João Lourenço. A deputada de José dos Santos pediu recentemente a impugnação e o afastamento do presidente Lourenço, enquanto este disse que uma eventual suspensão do mandato da deputada é a responsabilidade da Assembleia Nacional. No fim de semana, João Lourenço anulou um decreto com contratos aprovados em 2016, por um despacho assinado pelo ex-presidente Eduardo dos Santos, alegando a sobrefaturação nos valores com serviços onerosos para o Estado. Duas empresas de Isabel dos Santos foram afetadas, tendo a empresária vindo a público dizer que todas as acusações de João Lourenço são falsas. Nos círculos políticos angolanos é a opinião generalizada que há uma guerra entre a família dos Santos e Lourenço, havendo quem fala em grupos financiados pelo antigo presidente para desestabilizar a atual governação. O nosso correspondente em Luanda, Coco Mukuta, ouviu dois analistas. O Walter Ferreira é da opinião que muito do que está a acontecer é de âmbito pessoal.
O processo de transição ou sucessão que aconteceu, infelizmente, não se conseguiu tirar ilações positivas deste processo. Porque, afinal, é muito beliscado por motivações pessoais. A parte fundamental de tudo isto é de percebermos que há um poder que exerceu durante muitos anos, que está fora, e que sente algum desconforto, acha que as medidas e as políticas que estão a ser tomadas pelo atual executivo do presidente João Lourenço estão no sentido de perseguirem, de aniquilarem um conjunto de situações estas pessoas.
Era o analista Walter Ferreira. Por outro lado, outro analista, Rui Candova, considera que após João Lourenço perceber que não havia vontade de Eduardo dos Santos em fazer uma transição transparente ou não passar as pastas, decidiu avançar para uma ruptura.
Ele começa a construir a sua própria governação partindo não do zero, mas do menos zero, tanto sem qualquer informação. Apercebendo-se de que Eduardo dos Santos não quis colaborar. E isso, naturalmente, fez com que João Lourenço desenvolvesse uma postura antagónica em relação ao presidente Eduardo dos Santos. Mas ainda, quando João Lourenço foi descobrir que alguns dos problemas que assolam o país tinham a ver com o descaminho de fundos em que estavam envolvidos não a figura do presidente Eduardo dos Santos, mas pessoas muito próximas a Eduardo dos Santos, nomeadamente os filhos e colaboradores. Portanto, a partir do momento em que João Lourenço começa a tentar corrigir os desvios que foram concebidos durante esses anos todos de governação, Eduardo dos Santos fica completamente desapontado com a sua escolha e, a partir desse momento, fica então instalado o mau clima entre essas duas figuras políticas nacionais.
Walter Ferreira, no entanto, considera que as acusações devem ser provadas, nomeadamente ao se referir às declarações de Tchizé dos Santos.
As declarações da deputada Tchizé dos Santos não comprovam, efetivamente, que haja alguma perseguição por parte do presidente João Lourenço ou a sua família. São declarações que não comprovam esta perseguição, né? Porque esta perseguição, se ela existe, deve ser comprovada com provas. São legítimas, mas eu penso que estão mais no âmbito das motivações pessoais.
Walter Ferreira, analista angolano. O presidente João Lourenço, como os ouvintes sabem, demitiu o Conselho de Administração da Empresa de Águas do Luanda. O Venâncio Rodrigues diz que isso não foi suficiente para pôr fim à greve de várias semanas dos trabalhadores dessa companhia. Estes ameaçam agora ir a tribunal afirmando haver contratos com empresas privadas que nada fazem. Venâncio.
O seu secretário sindical, António Domingos, disse à Voz da América que a paralisação vai continuar enquanto se aguarda pela tomada de posse dos novos gestores, com os quais pretende continuar a negociar o caderno reivindicativo. António Domingos admitiu, entretanto, que o sindicato poderá intentar uma ação judicial contra os antigos responsáveis por alegar dos contratos danosos para a empresa feitos com entidades privadas na distribuição e venda de água ao público de Luanda.
São contratos ainda que existem, são danosos, porque nos outros ramos, no setor petrolífero e diamantífero, os privados, apesar de terem licenças de exploração de um determinado serviço, né, para a comercialização do produto final, esses privados fazem investimentos. Também são responsabilizados pelos riscos e perdas, manutenção e por aí fora. Contrariamente ao que acontece no Nepal, os privados não participam em nada. Até a manutenção e a própria montagem de tais girafas é feita pelos trabalhadores. A empresa que faz a captação da água, a empresa que faz o próprio tratamento, não é que faz a distribuição, é que faz a manutenção do dispositivo. Os privados simplesmente só comercializam, põem dinheiro no bolso. Ainda que existam contratos como tal, que formalizam esta própria relação, ou este ato, esta atividade, de qualquer forma, são contratos danosos. A empresa é o Estado.
Sobre este assunto, o atual ministro de tutela, João Batista Borges, deu recentemente as acusações dos sindicalistas que lhe atribuem a titularidade de um dos postos privados de venda de água em Luanda. Batista Borges disse tratar-se de uma tentativa de se usar a sua proximidade familiar com um dos detentores desta licença para fundamentar a acusação, o que para o governante não faz qualquer sentido. O presidente João Lourenço ignorou no passado dia 20 de maio o Conselho de Administração da EPAL, a empresa pública que enfrenta uma greve de trabalhadores há mais de 2 meses. Antes, o chefe de Estado tinha afastado do seu cargo o secretário de Estado das Águas, José Filipe da Silva. Os trabalhadores exigem um aumento salarial de 200%, aumento do subsídio de alimentação e de transporte, seguro de saúde para os trabalhadores e os membros do seu agregado familiar. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vai estar em foco a decisão do governo sul-africano extraditar o antigo ministro das Finanças de Moçambique, não para os Estados Unidos, como pedido por Washington, mas para Moçambique. Vamos ter diversas análises, comentários e, portanto, isso na segunda meia hora. Na terceira meia hora, na nossa agenda africana, isso também vai continuar a ser tema. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a rádio Pidjigiti e a rádio Capital FM 87.7. Estamos com a rádio Papagaio em Bumba, a rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com a rádio Sitchanok em Gabu e também com a rádio comunitária em Bafatá. Na segunda meia hora, em Cabo Verde, estamos com a rádio Morabeza. Não esqueça, está lá tudo na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito isto também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O repatriamento de capitais vai muito bem, muito obrigado, assim diz o Executivo, que por via dos serviços de recuperação de ativos da Procuradoria, diz que o Tesouro Nacional já recuperou 4 mil milhões de dólares. O mesmo departamento que garantiu igualmente a recuperação de 2.300 milhões de dólares e mais mil milhões em património do Fundo Soberano de Angola. Manuel José foi ouvir reações e muitas não são boas.
O jurista e deputado pela bancada da UNITA diz que ninguém recupera algo que não sabe o que recuperar. Nelita Kwikwi diz acreditar em mais uma operação cosmética para ludibriar os angolanos.
O que o Estado angolano tem estado a fazer é comunicar, dizer que recuperou 4 mil milhões, recuperou 2 mil milhões e não está a explicar aos angolanos de onde é que veio este dinheiro e onde é que vai ser aplicado. Porque não veja, já recuperou-se tanto dinheiro e houve a necessidade de fazer uma revisão orçamental. E da revisão orçamental feita, das fontes de rendimento, nenhum item consta do dinheiro recuperado. Portanto, não faz sentido recuperação de valores se esse dinheiro não é aplicado no plano interno. O que nos parece é mais uma forma que o Executivo encontra para justificar o discurso político.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, entende que não pode haver gestão de recursos sem transparência. O economista diz não haver seriedade nesta campanha de recuperação de ativos.
Isso, né? Estamos a levar a coisa como fosse brincadeira. Isso nenhuma parte do mundo faz. Pronto, para motivar as pessoas, já que sabemos que vamos perder, mesmo já perdemos. Pelo menos buscamos o mínimo possível. É assim que deu para quem tirou lá, devolve 60%, 40% fica dele. Tempo, a UNITA
entendeu? Se proposta, então, para não perdermos tudo, pelo menos recupera-se a metade, é mais ou menos isso.
Outro jurista e jornalista, William Toné, também diz não colocar muita fé na forma de recuperação anunciada pelo executivo de João Lourenço.
Nós não estamos a ser sérios, então não falemos de repatriamento do capital. Porque não é sério. Inclusive, os últimos 200 e poucos milhões que se dizem que foram repatriados estavam aqui em Angola, em banco angolano. É dinheiro de uma empresa estrangeira que estava a fazer obras em Angola, contratada pelo governo angolano, e esse montante servia para pagamento dos subempreiteiros. Portanto, nós temos que ser mais sérios.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Mais na desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA, onde o Golden State Warriors, o atual campeão, vai ter que esperar mais tempo para saber quem vai ser o seu adversário na final do campeonato. Isto porque ontem o Toronto voltou a bater o Milwaukee, desta vez por 120-62, e esta final da Conferência Leste está agora empatada a 2 jogos. Ontem há que dizer que o Toronto venceu todos os períodos, já venceu ao intervalo por 65-58. O Milwaukee, que venceu a Conferência Leste na primeira fase do campeonato, venceu os 2 primeiros jogos desta final e tudo indicava que iria ser uma passagem fácil à final do campeonato. Não aconteceu. Toronto venceu os últimos 2 jogos. Amanhã o jogo é em Milwaukee. As equipas regressam depois a Toronto. Caso haja necessidade de um 7º jogo, esse será em Milwaukee. Golden State, entretanto, a descansar, depois de varrerem o Portland na final da Conferência Oeste por 4-0. Vamos agora para o futebol e vamos falar de como é duro e difícil ser futebolista milionário. Gareth Bale, que tem estado a ter problemas no Real Madrid, disse numa entrevista que os futebolistas hoje são robôs e que as pressões do futebol profissional tiram a alegria de jogar. O sacrifício que se requer para jogar na elite do futebol, disse Bale, significa que os jogadores perdem a sua vida. Somos como robôs, disse. Dizem-nos onde temos que estar, quando temos que estar lá, a que horas temos que comer, a que horas temos que falar com o treinador. Disse Bale, que acrescentou, pode-se dizer que se perde a vida. Não se pode escolher o que se quer fazer, quando se quer fazer, disse o futebolista do País de Gales, que contudo fez notar que a carreira de um futebolista é curta e há, portanto, que fazer sacrifícios. É verdade. Bale ganha 17 milhões de euros por ano, tem 29 anos. Se reformar, digamos, aos 32 ou 33 anos, e se poupar alguns desses milhões, pode passar o resto da vida a fazer o que quer, quando quer, como quer. É, mais ou menos. Continuamos com o futebol, agora para falar do mercado de transferências. A imprensa espanhola disse que o Barcelona ofereceu 25 milhões de euros pelo avançado uruguaio do Celta, Maxi Gómez. Celta disse que não, a cláusula de rescisão é de 50 milhões. A imprensa espanhola diz que o Celta pode fazer um descontozito para 40 milhões. Barça vai aparentemente receber o avançado francês Griezmann, pelo que se confirmar que compra Maxi Gómez, então vai ficar com muita gente na linha da frente. Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho, Maxi Gómez, Griezmann. É, alguns vão ter que ficar no banco, de certeza. O governo sul-africano decidiu extraditar para Moçambique o antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang. Chang havia sido preso em Joanesburgo, a pedido dos Estados Unidos, onde é procurado por envolvimento num alegado esquema de corrupção que terá custado milhares de milhões de dólares ao governo moçambicano, que depois, já depois da sua prisão, pediu também a sua extradição. Nós entramos em contacto com o professor sul-africano Andrés Thomas Hausen, a quem começámos por perguntar se a decisão de extraditar Chang para Moçambique e não para os Estados Unidos o tinha surpreendido.
Bom, a primeira surpresa é que temos aqui um ministro da Justiça que 2 dias antes do anúncio de um governo novo, de um elenco governamental completamente novo, toma uma decisão que tem que tem uma dimensão um bocado mais fundamental. Outra surpresa é que a África do Sul, sabendo perfeitamente, e o ministro pessoalmente tendo conhecimento de que o pedido de extradição de Moçambique é falso, é baseado em afirmações fraudulentas que tentaram camuflar o facto de que a Assembleia da República em Moçambique nunca levantou a imunidade do deputado Chang.
Sim.
E assim existe um obstáculo legal a um processo penal e julgamento do Sr. Chang. Não é possível fazer esse julgamento sem a suspensão da imunidade parlamentar. E a terceira surpresa é que realmente a África do Sul, nestas últimas eleições, propôs um rejuvenescer, uma reabilitação do país mediante o combate à corrupção, o combate à criminalidade económica internacional e posicionou-se a indicar que gostaria de ser novamente o país modelo para a boa governação aqui na região da África Austral, dando cobertura a um crime económico muito sério em que desapareceram 2 mil milhões de euros. É um bocado extraordinário.
Uhum. Fala-se nos meios de informação que poderá haver um apelo a esta decisão. Legalmente isso é possível?
Sim, porque pela Constituição da África do Sul, qualquer ato administrativo, e isto é um ato administrativo, é uma decisão do Executivo, está sujeito a uma revisão judicial perante os tribunais. Agora, resta saber se os Estados Unidos poderão optar por essa opção e interpor um recurso ou, possivelmente, simplesmente decidirem que não vão interferir na decisão livre do governo da África do Sul.
Era o professor sul-africano Andres Thomas Hausen, na segunda meia hora e também na terceira, esta questão da extradição do ministro moçambicano Manuel Chang vai continuar em foco aqui na Voz da América com muitas e mais opiniões. Isto aqui na Voz da América, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Vamos desligar por alguns minutos, 2 minutos e meio mais ou menos, do Facebook. Voltamos quando iniciar a segunda meia hora no Facebook. Continuamos na rádio e continuamos na internet, claro está. E até lá vamos ficar com a música de Lura, O Mundo é Nós.
Satakaba, kasatakaba não, pecar é só se no crê. Mundo é nosso que satadana, mas se no junta mó, luta com portamê. Para uma mundo satakaba, kasatakaba não, pecar é só se no crê. Mundo é nosso que satadana, mas se no junta mó, luta com portamê. Ninguém diz que o mundo fez hoje, vou pensar uma sorte. Goza, goza, goza vida, mas anda sempre, sempre com cuidado. Goza, goza, goza vida, mas anda sempre, sempre com cuidado. Ui, ia, 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 ui, ia, ia. Hoje tá crevo teu, manhã já tá só com chão. Amizade de gosto, eu sou sustentado das. Suca tem diabo, sabe, nesta passa ao pra trás. Amizade de gosto, eu sou sustentado das. Suca tem diabo, sabe, nesta passa ao pra trás.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão em português da Voz da América. Aqui em Washington são 3:30. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. O presidente americano Donald Trump suspendeu as negociações que mantinha hoje na Casa Branca com os líderes democratas na Câmara dos Representantes e no Senado sobre o programa de infraestruturas. Noutras notícias, mais de 26 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas quando um grupo de homens armados atacou duas aldeias no noroeste da República Centro-Africana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Doris Dotson e na técnica, o Dan Grafton. Notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu as negociações que mantinha hoje na Casa Branca com os líderes democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e no Senado, Charles Schumer, sobre o programa de infraestruturas, até que, segundo ele, a oposição suspenda investigações contra ele e a sua administração. A ruptura foi assumida por Donald Trump, que refutou uma acusação de Nancy Pelosi de que ele está a tentar encobrir os resultados da investigação do procurador especial Robert Mueller sobre uma eventual interferência russa nas eleições de 2016. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, tinha anteriormente acusado o presidente de tentar abafar a investigação.
Na sequência de confrontos que resultaram na morte de pelo menos 6 pessoas, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse hoje que não vai tolerar mais distúrbios contra o processo democrático naquele país. O presidente Widodo disse que a polícia e as forças militares vão tomar medidas firmes de acordo com a lei. O governador da capital, Jakarta, disse que, para além dos 6 mortos, mais de 200 pessoas ficaram feridas nos confrontos entre a polícia e apoiantes de Prabowo Subianto, que perdeu as recentes eleições. A polícia diz ter usado gás lacrimogéneo depois dos manifestantes terem incendiado um dormitório da polícia e vários veículos.
Na Síria, pelo menos 12 civis morreram, 18 ficaram feridos num ataque russo realizado hoje de madrugada na província síria de Idlib, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
Por último, neste bloco de notícias, mais de 26 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas quando um grupo de homens armados atacou duas aldeias do noroeste da República Centro-Africana, disse a Missão de Paz das Nações Unidas no país, a MINUSCA. Um porta-voz da MINUSCA disse que os autores do massacre serão procurados, presos e levados à justiça. Um comboio de mercadorias descarrilou hoje no centro de Moçambique e provocou a morte de 4 passageiros e existem 6 desaparecidos. No total, seguiam na composição 2 maquinistas, um condutor e 24 agentes de segurança privada que escoltavam a locomotiva do Porto da Beira até o Zimbábue. A composição, com 29 vagões e 3 cisternas, transportava alimentos, painéis solares e combustível. Segundo Belarmino Silvestre, funcionário dos caminhos de ferro de Moçambique, o acidente terá sido causado por problemas nos travões que começaram a falhar na estação de Belasse. As autoridades aguardam por uma grua oriunda desta da Beira para remover os vagões descarrilados. A maior parte dos feridos apresenta fraturas e escoriações múltiplas. Voz da América, a partir de Washington, D.C. As autoridades moçambicanas decidiram que o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido a pedido dos Estados Unidos em Joanesburgo por crimes financeiros, deve ser extraditado para Maputo. Os principais partidos políticos moçambicanos têm opiniões diferentes sobre esta questão. William Opote.
Para Frelimo, a decisão da Justiça Sul-Africana é bem-vinda. Edmundo Galiza Matos é o porta-voz da bancada maioritária e explica porquê.
Provavelmente, escapar-nos-iam muitos elementos daquilo que poderá dizer aos moçambicanos sobre o que é que terá efetivamente feito se estivesse em outras praças, neste caso dos Estados Unidos. interessa-nos a verdade.
A RENAMO mostra-se cética e as razões são apresentadas pelo deputado Mohamed Yassin.
Grande batata quente, porque a Procuradoria, como dizia, que não tinha instrumentos, vamos ver agora com o regresso de Xanga se vai ter.
O ministro da Justiça moçambicano, Joaquim Veríssimo, saúda a decisão do homólogo sul-africano.
A decisão foi justa, porque baseou-se nos pressupostos legais. E estão fundamentados esses pressupostos legais. Como teria dito, quem o ofendido é o povo moçambicano.
Mas o jurista moçambicano Elísio de Souza chama atenção para a contenção das euforias, porque, segundo ele, a extradição para Moçambique ainda não é um dado adquirido que venha a acontecer.
É uma carta de desejos e não necessariamente uma decisão. Repare que nem sequer foi fixada a data para, portanto, para a extradição.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Nós continuamos a falar deste caso de Manuel Chang na África do Sul. Juristas dizem que a Assembleia da República deve incitar diligências para a retirada de imunidade parlamentar a Manuel Chang, uma vez que ele é deputado, que vai ser extraditado para Moçambique, porque, caso contrário, quando ele chegar ao aeroporto de Mavalane, vai dirigir-se à sua casa, o que seria um duro golpe para a justiça moçambicana. Ramos Miguel.
Nos termos da Constituição da República, os deputados apenas podem ser detidos em flagrante delito e tendo em conta o fato de que o Ministério Público solicitou que ao deputado fosse imposta a medida de coação máxima, que é a prisão preventiva, quando ele voltar para Moçambique, segundo o jurista Tomás Vera Mário, vamos vê-lo a passear pela cidade porque não há base legal para levá-lo à cadeia sem antes levantar a sua imunidade. A mesma opinião tem também jurista José Machicame, que entende que Chang não pode ser julgado e nem pode haver outros atos antes de a sua imunidade ser levantada.
O que vai acontecer é, nos próximos dias, assistirmos a diligências célebres por parte da Assembleia da República para a retirada da imunidade dele, porque já foi pedida pela justiça. O que tenho ouvido é que ele será detido, mas para depois sair em liberdade, até que seja levantada pela Assembleia da República a imunidade dele. A imunidade só pode ser retirada numa sessão plenária da Assembleia da República. Isso ainda não aconteceu.
Na opinião do jurista, o que devia ter acontecido era o Parlamento moçambicano assentar diligência para ouvir o Manuel Chang ainda na África do Sul, porque não se pode retirar a imunidade sem ele ser ouvido, porque há o direito ao contraditório.
O Parlamento moçambicano, através de cartas rogatórias, podia ter solicitado a audição dele, de modo a permitir que logo que ele chegasse cá fosse detido, para que não houvesse essa ilegalidade, porque se for detido à chegada no aeroporto internacional de Maputo, essa detenção é ilegal. O advogado dele, muito provisivelmente, vai entrar com o pedido de habeas corpus, o pedido de saída dele.
Contudo, o jurista Job Fazenda diz que é possível Manuel Chang ser detido e julgado não só pelo crime das dívidas ocultas de que é acusado, como também por outros, uma vez que o Parlamento moçambicano ainda está reunido e a Procuradoria-Geral da República quererá aproveitar esta circunstância.
Provavelmente, havendo uma situação que requeira voltar ao Parlamento novamente, esta entidade poderá naturalmente juntar a este expediente, porque eu acredito que a Procuradoria esteja feita todo aquele esforço que nós verificamos com alguns precalços pelo caminho para depois Manuel Chang aterrar no aeroporto e ele dormir em sua própria casa. Acredito que aí seria um duro golpe naquilo que seria a própria justiça, que neste momento procura a todo custo reforçar o seu papel na sociedade.
Entretanto, há um sentimento quase generalizado de que o ex-ministro das Finanças devia ser julgado nos Estados Unidos, um sentimento que tem a ver com o descrédito que há em relação à justiça moçambicana. Para o antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, a justiça moçambicana não está preparada para julgar crimes de colarinho branco da dimensão dos que são imputados ao antigo ministro das Finanças. O analista Laurentius Makuaka não acredita num julgamento sério e diz ser isso que alimenta a descrença e a vontade que as pessoas têm manifestado de ver este julgamento acontecer nos Estados Unidos.
Manuel Chang foi preso justamente por causa da própria justiça norte-americana. E penso que a opinião até não só minha, que é partilhada por muitos moçambicanos, é que Chang devia ter sido extraditado para os Estados Unidos.
Por seu turno, Francisco Matinho considera que se o julgamento for nos Estados Unidos, há garantia de termos um julgamento sério e permitirá que Manuel Chang diga tudo o que sabe sobre as dívidas ocultas, o que poderá não acontecer se o julgamento for em Moçambique, porque ele estará perto de outras pessoas poderosas envolvidas no esquema. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Destaque aqui nesta emissão vespertina da Voz da América este caso da extradição para Moçambique do antigo ministro Manuel Chang, segundo decisão do ministro da Justiça daquele país. A Associação de Imigrantes Moçambicanos Kulumane Support Group, que diz que houve conspiração política entre os governos de Moçambique e da África do Sul contra o pedido dos Estados Unidos. Recordar aqui que Manuel Chang é procurado nos Estados Unidos por ter conspirado em vários crimes financeiros, no caso relacionado com as dívidas ocultas. O líder da organização, que é Kulumane Support Group, Elpidio Mutemba, disse ao microfone do nosso correspondente Simão Ponguano que promete mobilizar os moçambicanos residentes na África do Sul para boicotar as eleições gerais de 15 de outubro próximo, cujo licenciamento termina a 30 deste mês.
Estamos para sensibilizar a maioria dos cidadãos que estão aqui na África do Sul. Agora trata-se de licenciamento. A primeira coisa que achamos que é essencial, teremos que sabotar no sentido de mau funcionamento a todas as instalações de SAI que existem aqui. Isso no sentido com isso será simplesmente para garantir que não há eleições cá na África do Sul.
Em Moçambique, há já cerca de 10 pessoas detidas, incluindo o filho primogênito do presidente Armando Guebuza e do antigo presidente, portanto. Para vocês isso não é suficiente, não é sinal de que há algum trabalho sério que está sendo feito neste caso?
Por acaso, isso aí para mim ou para nós, consideramos como brincadeira. Isso não nos garante nada até agora, porque sabemos de antemão, porque o objetivo, a questão nossa, precisávamos que ele fosse extraditado para os Estados Unidos. Para o quê? Para que a verdade caísse toda. Ainda existem tubarões que estão aí escondidos, que ainda não se fez nada. E sabemos que o governo americano segue a lei. Sabe da verdade que para poderem prender os mais que ainda são envolvidos nesse caso, devem seguir o processo.
Era Elpidio Mutemba, líder da Associação de Imigrantes Moçambicanos Kulumane Support Group, que diz que houve conspiração política entre os governos de Moçambique e da África do Sul contra o pedido dos Estados Unidos. Ele promete boicotar a votação na diáspora, neste caso na África do Sul, no dia 15 de outubro, uma medida que, segundo ele, é em retaliação a esta decisão de não extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades de justiça declinam comentar sobre este caso. O constitucionalista sul-africano André Thomas Hausen disse ao meu colega João Santarita que está surpreendido com a decisão da justiça sul-africana.
A primeira surpresa é que temos aqui um ministro da justiça que 2 dias antes do anúncio de um governo novo, de um elenco governamental completamente novo, toma uma decisão que tem uma dimensão um bocado mais fundamental. Outra surpresa é que a África do Sul, sabendo perfeitamente, e o ministro pessoalmente tendo conhecimento de que o pedido de extradição de Moçambique é falso, é baseado em afirmações fraudulentas que tentaram camuflar o facto de que a Assembleia da República em Moçambique nunca levantou a imunidade do deputado Chang.
Sim.
E assim existe um obstáculo legal a um processo penal e julgamento do seu Chang. Não é possível fazer esse julgamento sem a suspensão da imunidade parlamentar. E a terceira surpresa é que realmente a África do Sul, nestas últimas eleições, propôs um rejuvenescer, uma reabilitação do país mediante o combate à corrupção, o combate à criminalidade económica internacional e posicionou-se a indicar que gostaria de ser novamente o país modelo para a boa governação aqui na região da África Austral, dando cobertura a um crime económico muito sério em que desapareceram 2 mil milhões de euros. É um bocado extraordinário.
Fala-se nos meios de informação que poderá haver um apelo a esta decisão. Legalmente isso é possível?
Sim, porque pela Constituição da África do Sul, qualquer ato administrativo, isto é um ato administrativo, é uma decisão do Executivo, está sujeito a uma revisão judicial perante os tribunais. Agora resta saber se os Estados Unidos poderão optar por essa opção
e interpor um recurso, ou possivelmente simplesmente decidirem que não vão interferir na decisão livre do governo da África do Sul.
A opinião do académico sul-africano André Thomas Hausen em relação a este caso, a decisão da Justiça Sul-Africana de extraditar o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. Ele é procurado por Estados Unidos, acusado de crimes de índole financeira. Emissão vespertina da Voz da América em português para África. Os jovens dos partidos políticos agrupados no acordo de incidência parlamentar na Guiné-Bissau voltaram hoje às ruas de Bissau, a capital, para exigir do Presidente da República a nomeação de um primeiro-ministro, isto depois das eleições legislativas de 10 de março. Reportagem de Lassana Kassama.
Para os manifestantes, é incompreensível que, vencidos 2 meses depois das eleições legislativas, o Presidente da República continue em silêncio face à nomeação do novo chefe do governo. Ou seja, até agora, ao que se sabe, José Mário Vaz, de acordo com a Constituição, não convidou o PAIGC, na qualidade de vencedor das eleições, a indicar o nome do primeiro-ministro para chefiar o futuro executivo.
Vou falar, Presidente da República, como nunca mais não quero sentar na casa enquanto é o governo que é nomeado.
Não temos este problema. É o povo que toma a decisão.
Vozes dos líderes das juventudes do partido PAIGC, a PUP-PDGB, a União para a Mudança e o Partido Nova Democracia, exigindo o chefe de Estado, José Mário Vaz, a nomeação do novo primeiro-ministro. De notar, entretanto, que a coordenadora da Rede das Mulheres Mediadoras de Paz, Francisca Vaz, à saída ontem de uma audiência com José Mário Vaz, revelou que o Presidente da República os garantiu, sem precisar a data, que vai convidar o PSGC a enviar o nome do candidato ao cargo de primeiro-ministro para o efeito da sua nomeação. A marcha de hoje culminou com um comício no Monumento Mártires de Pindjiti, na Baixa da capital guinense, e decorreu sob um forte cordão policial. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
A esposa do indivíduo que dirigia a Polícia Nacional de Angola em 2008 comprou um apartamento em Lisboa com fundos provenientes de uma companhia que mediou o contrato de venda de material policial a Luanda por uma companhia espanhola designada Defex. Foi revelado em Madrid, Espanha. Bárbara Ferreira Santos tem os detalhes desta notícia.
A alegação está num documento emitido pelo juiz espanhol José de la Mata, que decidiu indiciar a companhia Defex e confirmar as acusações anteriormente emitidas contra 24 pessoas, incluindo destacados dirigentes da Defex por alegada corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de fundos. O juiz tornou claro que quer que seja cumprido o mandato de captura contra um cidadão luso-angolano, Augusto de Oliveira Taveira Pinto, acusado de corrupção, que se pensa estar fugido em Luanda e que foi quem teria financiado a compra do apartamento da esposa do dirigente da polícia angolana. Taveira Pinto é considerado pelo juiz como uma peça-chave no caso de corrupção envolvendo a venda de material à Polícia Nacional de Angola. O juiz confirmou o mandato da captura internacional contra Taveira Pinto, que, para além de envolvimento neste caso, está também envolvido num outro caso de corrupção com uma outra companhia espanhola, a Mercasa. Depois de comparar a alegada participação de Taveira Pinto em ambos os casos, o juiz afirmou, e passamos a citar, que a atividade criminosa do luso-angolano era sistêmica e projetada em todos os âmbitos da sua atividade com as empresas espanholas. Fim de citação. O caso da Defex diz respeito a um contrato de 2008 para a venda de material à polícia de Angola, cujo valor foi inflacionado em dezenas de milhões de dólares. Com o pagamento de milhões de dólares em subornos a diversas entidades espanholas e angolanas. Taveira Pinto foi também o gestor de todos os pagamentos ilícitos feitos a entidades angolanas e foi também responsável de formar e gerir uma boa parte da estrutura de sociedades fictícias e emitir faturas falsas para dar cobertura aos pagamentos, de acordo com o magistrado. O luso-angolano, como disse o juiz, embolsou milhões de euros, incluindo 4,75% do contrato principal, que teria sido pago a companhias controladas por Taveira Pinto e que inclui ainda uma comissão pessoal de 2,4 milhões de euros. Esse dinheiro foi usado para a compra de uma vivenda em Portugal no valor de 250 mil euros, registrada em nome de suas filhas. Uma companhia controlada por Taveira Pinto, a Kiandra Ventures, forneceu os fundos para a compra de um imóvel em Lisboa, no valor de 275 mil euros, pela mulher do comandante da polícia e que foi depois registrado em nome do seu filho.
legisladores americanos expressaram opiniões muito divergentes sobre o nível de ameaça apresentado pelo Irão após encontros confidenciais que a equipa de segurança nacional do presidente Donald Trump teve com os membros da Câmara e do Senado na terça-feira. Álvaro Lugier Andrade.
Após uma reunião a portas fechadas com o secretário de Estado Mike Pompeo, o secretário interino de Defesa Pat Shanahan e o chefe de Estado-Maior Conjunto Joseph Dunford, o senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul, disse que aqueles responsáveis explicaram como as correntes de ameaças iranianas eram diferentes desde o passado e que os ataques contra os interesses e funcionários americanos eram iminentes. Houve uma escalada do Irão e dos seus representantes, disse o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul, do Texas. Estamos obviamente preocupados com os nossos militares que são ameaçados pelo Irão e um potencial ataque contra eles no Iraque, especificamente, acrescentou. Do lado da oposição, os democratas tiveram uma visão diferente sobre os encontros, assim como a campanha de pressão do governo Trump contra o governo do Irão e seus representantes no Médio Oriente. Não ouvi nada que não fosse uma ressurgitação da administração passada, falando sobre o Irão. Foi uma longa história das suas tantas transgressões até agora. Não há um único fragmento de evidência que justifique a escalada das tensões na região, afirmou o deputado democrata por Virgínia, Jerry Connolly. Este resumo foi sobre táticas, não sobre estratégia. E esta tem sido a nossa preocupação desde o começo, que isso é uma escalada cega, avisou o senador democrata Chris Murphy, do estado de Connecticut. Ontem, um porta-voz do Pentágono disse à Voz da América que a inteligência americana aponta para o Irão como altamente provável responsável pelos recentes ataques a 4 petroleiros no Golfo Pérsico. O Irão, enquanto isso, anunciou uma quadruplicação da sua capacidade de enriquecimento do urânio e rejeitou, por enquanto, qualquer perspectiva de diálogo com Washington.
Nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal do Quênia vai decidir num caso que contesta a legislação da era colonial que criminaliza a homossexualidade. Os reclamantes desejam que o tribunal declare as leis inconstitucionais, esperando que a decisão torne mais fácil a vida das comunidades. Mais fácil também, neste caso, a vida das comunidades homossexuais. Esta é uma reportagem de Royal Umbur, apresentada pelo Paulo Oliveira.
Stanley Mwasa, um homossexual que vive no Quênia, sustenta aqui sozinho para festas ou outras atividades, é arriscado sendo mais seguro de um grupo de 2 ou 3 pessoas. No passado foi atacado por estranhos, uma experiência partilhada por outros homossexuais e lésbias. Espera que na sexta-feira o Supremo Tribunal elimine a lei que considera fomentar há décadas a homofobia. As leis a que se refere são secções do Código Penal que tornam o sexo um crime.
There is no way someone is going to traumatize you, yet you have a right to go to any police station or any facility that gives justice. So it will change. Everything will change. Even the police officers, the way they carry you.
Moça diz que terem o direito a ir a qualquer esquadra e pedir justiça. Assim, tudo irá mudar. Até mesmo os políticos terão de mudar. Em 2016, 3 organizações apresentaram petições ao Supremo no sentido de declarar inconstitucional secções do Código Penal. As organizações argumentaram que as leis violam o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à saúde, o direito à dignidade humana e o direito à liberdade sem discriminação. As audiências começaram em fevereiro de 2018. Oceano Namakmaya, da Human Rights Watch, indica que as leis, que remontam a 1930, infringem e recusam o direito aos serviços médicos ou à proteção policial.
Even Kenya's own constitution outlaws discrimination of any kind. So it is illegal to allow discrimination on the basis of religion, on the basis of tribe, on the basis of race, on the basis of sexual orientation. So it is a contradiction.
Até mesmo diz ele, a Constituição do Quênia proíbe a discriminação, por isso é ilegal discriminar com base na religião, na tribo, na base de orientação sexual. É uma contradição que a Constituição diga que qualquer forma de discriminação é ilegal e sejam mantidas leis que discriminam um sector da população. Irungu Nkangata, um senador caniano e opositor aos direitos dos homossexuais, participa também no caso, referindo que no caso do Tribunal eliminar as leis, ele e os seus oponentes vão procurar outras vias para conter o que denomina de agenda homossexual.
We either appeal, but I foresee little chances of success in our judiciary, because I strongly believe our judiciary has been captured by non-government organizations. A
melhor sugestão será, diz ele, um referendo para emendar certos artigos da Constituição para que seja claro que tal comportamento não é permitido no Quênia. O Quênia poderá virar a ser o primeiro país no leste africano a descriminalizar a homossexualidade.
E agora novamente o João Santa Rita, desta vez com o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o basquetebol americano, a NBA, onde o Golden State Warriors, o atual campeão, vai ter que esperar mais tempo para saber quem vai ser o seu adversário na final do campeonato. Isto porque ontem o Toronto voltou a bater o Milwaukee, desta vez por 120-62, e esta final da Conferência Leste está agora empatada a 2 jogos. Ontem há que dizer que o Toronto venceu todos os períodos, já venceu ao intervalo por 65-58. O Milwaukee, que venceu a Conferência Leste na primeira fase do campeonato, venceu os 2 primeiros jogos desta final e tudo indicava que iria ser uma passagem fácil à final do campeonato. Não aconteceu. Toronto venceu os últimos 2 jogos. Amanhã o jogo é em Milwaukee. As equipas regressam depois a Toronto. Caso haja necessidade de um 7º jogo, esse será em Milwaukee. Golden State, entretanto, a descansar, depois de varrerem o Portland na final da Conferência Oeste por 4-0. Vamos agora para o futebol e vamos falar de como é duro e difícil ser futebolista milionário. Gareth Bale, que tem estado a ter problemas no Real Madrid, disse numa entrevista que os futebolistas hoje são robôs e que as pressões do futebol profissional tiram a alegria de jogar. O sacrifício que se requer para jogar na elite do futebol, disse Bale, significa que os jogadores perdem a sua vida. Somos como robôs, disse. Dizem-nos onde temos que estar, quando temos que estar lá, a que horas temos que comer, a que horas temos que falar com o treinador. Disse Bale, que acrescentou, pode-se dizer que se perde a vida. Não se pode escolher o que se quer fazer, quando se quer fazer, disse o futebolista do país de Gales, que contudo fez notar que a carreira de um futebolista é curta e há, portanto, que fazer sacrifícios. É verdade. Bale ganha 17 milhões de euros por ano, tem 29 anos. Se reformar, digamos, aos 32 ou 33 anos, e se poupar alguns desses milhões, pode passar o resto da vida a fazer o que quer, quando quer, como quer. Bem, mais ou menos. Continuamos com o futebol, agora para falar do mercado de transferências. A imprensa espanhola disse que o Barcelona ofereceu 25 milhões de euros pelo avançado uruguaio do Celta, Maxi Gómez. Celta disse que não, a cláusula de rescisão é de 50 milhões. A imprensa espanhola diz que o Celta pode fazer um descontozito para 40 milhões. Barça vai aparentemente receber o avançado francês Griezmann, pelo que se confirmar que compra Maxi Gómez, então vai ficar com muita gente na linha da frente. Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho, Maxi Gómez, Griezmann. É, alguns vão ter que ficar no banco, de certeza.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Nesta quarta-feira, tanto o New York Times como o Washington Post destacam o facto de o presidente Trump ter cancelado logo no início o encontro com dirigentes democratas. Trump manifestou irritação por estar a ser objeto de várias investigações por parte de várias comissões da Câmara dos Representantes. Nancy Pelosi, a líder na Câmara, acusaram o presidente de estar a fazer encobrimento em vários domínios. O Washington Post divulga um memorando confidencial da Agência de Impostos, contradizem a justificação da administração em recusar divulgar a informação das declarações de Donald Trump. Ponto final, a segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira. Destaque para a agenda africana e o caso Manuel Chang na África do Sul também é referência.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, voaportugues.com, ou através do telemóvel em português, e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30, aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 22 graus Celsius. Partido agora ao microfone o Paulo Oliveira, na produção continuada do Rich Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora. Donald Trump suspendeu negociações com dirigentes democratas. Na Indonésia, a Comissão Eleitoral confirmou a vitória de Joko Widodo. 22 de maio de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e teremos um resumo de notícias. Juristas afirmam que a Assembleia da República deve encetar diligências para a retirada da imunidade parlamentar de Manuel Chang, que vai ser extraditado para o seu país, porque, caso contrário, quando chegar ao aeroporto de Maputo, vai dirigir-se para a sua casa, o que seria um duro golpe para a justiça moçambicana, como nos refere o Ramos Miguel.
Nos termos da Constituição da República, os deputados apenas podem ser detidos em flagrante delito e tendo em conta o fato de que o Ministério Público solicitou que ao deputado fosse imposta a medida de coação máxima, que é a prisão preventiva, quando ele voltar para Moçambique, segundo o jurista Tomás Vera Mário, vamos vê-lo a passear pela cidade porque não há base legal para levá-lo à cadeia sem antes levantar a sua imunidade. A mesma opinião tem o também jurista José Machicame, que entende que Chang não pode ser julgado e nem pode haver outros atos antes de a sua imunidade ser levantada.
O que vai acontecer é, nos próximos dias, assistirmos a diligências célebres por parte da Assembleia da República para a retirada da imunidade dele, porque já foi pedida pela justiça. O que tenho ouvido é que ele será detido, mas para depois sair em liberdade, até que seja levantada pela Assembleia da República a imunidade dele. A imunidade só pode ser retirada numa sessão plenária da Assembleia da República. Isso ainda não aconteceu.
Na opinião do jurista, o que devia ter acontecido era o Parlamento moçambicano assentar diligência para ouvir o Manuel Chang ainda na África do Sul, porque não se pode retirar a imunidade sem ele ser ouvido, porque há o direito ao contraditório.
O Parlamento moçambicano, através de cartas rogatórias, podia ter solicitado a audição dele, de modo a permitir que logo que ele chegar cá fosse detido, para que não houvesse essa ilegalidade, porque de fora detido à chegada no aeroporto internacional de Maputo, essa detenção é ilegal. O advogado dele, muito previsivelmente, vai entrar com o pedido de habeas corpus, o pedido de saída dele.
Contudo, o jurista Job Fazenda diz que é possível Manuel Chang ser detido e julgado não só pelo crime das dívidas ocultas de que é acusado, como também por outros, uma vez que o Parlamento moçambicano ainda está reunido e a Procuradoria-Geral da República quererá aproveitar esta circunstância.
Provavelmente, havendo uma situação que requeira voltar ao Parlamento novamente, esta entidade poderá naturalmente juntar a este expediente. Porque eu acredito que a Procuradoria esteja feita todo aquele esforço que nós verificamos com alguns precalços pelo caminho para depois Manuel Chang aterrar no aeroporto e ele dormir em sua própria casa. Acredito que aí seria um duro golpe naquilo que seria a própria justiça, que neste momento procura a todo custo reforçar o seu papel na sociedade.
Entretanto, há um sentimento quase generalizado de que o ex-ministro das Finanças devia ser julgado nos Estados Unidos, um sentimento que tem a ver com o descrédito que há em relação à justiça moçambicana. Para o antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, a justiça moçambicana não está preparada para julgar crimes de colarinho branco da dimensão dos que são imputados ao antigo ministro das Finanças. O analista Laurentius Makuaka não acredita num julgamento sério e diz ser isso que alimenta a descrença e a vontade que as pessoas têm manifestado de ver esse julgamento acontecer nos Estados Unidos.
Manuel Chang foi preso justamente por causa da própria justiça norte-americana. E penso que a opinião até não só minha, que é partilhada por muitos moçambicanos, é que Chang devia ter sido extraditado para os Estados Unidos.
Por seu turno, Francisco Matinho considera que se o julgamento for nos Estados Unidos, há garantia de termos um julgamento sério e permitirá que Manuel Chang diga tudo o que sabe sobre as dívidas ocultas, o que poderá não acontecer se o julgamento for em Moçambique, porque ele estará perto de outras pessoas poderosas envolvidas no esquema. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Os jovens dos partidos políticos agrupados no acordo de incidência parlamentar voltaram hoje às ruas da cidade de Bissau para exigir do Presidente da República a nomeação do Primeiro-Ministro. Isto conforme o resultado das eleições legislativas de 10 de março passado. Lassana Kassama.
Para os manifestantes é incompreensível que, vencidos 2 meses depois das eleições legislativas, o Presidente da República continue em silêncio face à nomeação do novo chefe do governo. Ou seja, até agora, ao que se sabe, José Mário Vaz, de acordo com a Constituição, não convidou o PAIGC, na qualidade de vencedor das eleições, a indicar o nome do Primeiro-Ministro para chefiar o futuro executivo.
Vou falar Presidente da República como nunca mais vou querer sentar a casa enquanto é governo que é nomeado.
Não há esse problema. É povo que toma a decisão.
Vozes dos líderes das juventudes do partidos PAIGC, APU-PDGB, a União para a Mudança e o Partido Nova Democracia, exigindo o chefe de Estado, José Mário Vaz, a nomeação do novo primeiro-ministro. De notar, entretanto, que a coordenadora da Rede das Mulheres Mediadoras de Paz, Francisca Vaz, à saída ontem de uma audiência com José Mário Vaz, revelou que o Presidente da República os garantiu, sem precisar a data, que vai convidar o PAIGC a enviar o nome do candidato ao cargo de primeiro-ministro para o efeito da sua nomeação. A marcha de hoje culminou com um comício no Monumento Mártires de Pindjiti, na Baixa da capital guinense, e decorreu sob um forte cordão policial. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Revista Económica, mais de 7 em cada 10 empresas dos Estados Unidos na China, 74,9%, estão a ser afetadas negativamente pela guerra comercial entre os dois países, revela uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pela Câmara do Comércio Americana na China. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 20 deste mês e nela participaram 250 empresas. Delas, 61,6% estão relacionadas com a manufatura, 25,5% com serviços, 3,8% com a venda a retalho e distribuição e 9,6% com outras indústrias. O impacto foi maior para os fabricantes, com 81,5% a serem afetados pelas tarifas americanas e 85,2% pelas tarifas chinesas. O impacto dos impostos é sentido através da redução da demanda por produtos, os custos de produção mais elevados e preços de venda mais elevados de produtos. Por outro lado, a Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em queda no início da sessão, com as atenções concentradas no novo conflito comercial entre Pequim e Washington. O índice Dow Jones descia 0,18%, o Nasdaq recuava 0,13% e o índice alargado S&P 500 perdia 0,35%. A tensão comercial entre Washington e Pequim voltou a aumentar na sequência de informações sobre a possibilidade de empresas americanas serem impedidas de exportar componentes para mais empresas chinesas, consideradas uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos, depois de inicialmente ter sido visada a Huawei, que, no entanto, viu as sanções suspensas em até 90 dias. Angola acolhe a partir de amanhã na capital Luanda e até o dia 25 o Fórum Mundial de Turismo, que visa promover o investimento e impulsionar o setor no país. O evento, que vai reunir cerca de 1.500 delegados, pode abrir oportunidades de investimentos em vários setores e proporcionar a criação de empregos, pelo facto do turismo ser uma indústria de investimento de paz e de fazer bem como de oportunidades, dizem os organizadores. O Fórum Mundial é uma organização global que realiza eventos turísticos em diferentes partes do mundo e deve investir cerca de US$ 1 milhão em Angola nesta edição. O Fundo Monetário Internacional defendeu a criação de reservas para responder a calamidades em Moçambique, no momento em que a instituição reviu em baixo o crescimento económico para 2019 devido à passagem dos ciclones Idai e Kenneth pelo país. O alerta foi dado pelo representante do FMI em Moçambique, Ari Eisen. O último relatório do fundo prevê que o crescimento da economia moçambicana caia de 3,8% previstos para este ano para 1,8% devido aos ciclones. E no Zimbábue, o preço dos combustíveis subiu ontem quase 50%, 5 meses após um anterior aumento que suscitou violentas manifestações num país em plena crise. A decisão de aumentar os combustíveis surge na sequência da medida do Banco Central de suprimir uma forma de subvenção que acordara com as sociedades locais para a compra de petróleo no mercado internacional.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Hoje o tema não podia ser outro. A decisão do ministro sul-africano da Justiça e de Serviços Correcionais, Michael Masuta, de extraditar o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para o seu país natal e não para os Estados Unidos, que também pediu a extradição do ainda deputado da Frelimo. Masuta disse acreditar que com esta decisão a justiça será bem servida e acrescentou ter analisado também o pedido da justiça americana. Manuel Chang foi detido na África do Sul em final de dezembro de 2018, a pedido da justiça americana, apontado como sendo o principal responsável pelo caso das chamadas dívidas ocultas, que com a ajuda de banqueiros e empresários estrangeiros e agentes moçambicanos, lesaram o Estado moçambicano em cerca de 2 mil milhões de dólares. A notícia provocou fortes reações num processo que se arrasta há 5 meses e pode ainda prolongar-se frente a um eventual recurso da Procuradoria-Geral da República da África do Sul, por instrução dos Estados Unidos. Aqui em Washington, Peter Carr, do Departamento de Relações Públicas do Ministério da Justiça, disse à Voz da América que, por agora, os Estados Unidos não têm nenhuma reação. Na África do Sul, o constitucionalista e professor universitário, bem como profundo conhecedor de Moçambique, André Thomas Hounson, reconhece ter sido apanhado de surpresa com a decisão, como disse numa conversa com o meu colega João Santa Rita.
Bom, a primeira surpresa é que temos aqui um ministro da Justiça que 2 dias antes do anúncio de um governo novo, de um elenco governamental completamente novo, toma uma decisão que tem uma dimensão um bocado mais fundamental. Outra surpresa é que a África do Sul, sabendo perfeitamente, e o ministro pessoalmente tendo conhecimento de que o pedido de extradição de Moçambique é falso, é baseado em afirmações fraudulentas que tentaram camuflar o facto de que a Assembleia da República em Moçambique nunca levantou a imunidade do deputado Chang.
Sim.
E assim existe um obstáculo legal a um processo penal e julgamento do Sr. Chang. Não é possível fazer esse julgamento sem a suspensão da imunidade parlamentar. E a terceira surpresa é que realmente a África do Sul, nestas últimas eleições, propôs um ajuvenecer, uma reabilitação do país mediante o combate à corrupção, o combate à criminalidade económica internacional e posicionou-se a indicar que teria de ser novamente o país modelo para a boa governação aqui na região da África Austral, dando cobertura a um crime económico muito sério, em que desapareceram 2 mil milhões de euros, é um bocado extraordinário.
Uhum. Você acha que isto poderá ter algum efeito nas relações com os Estados Unidos? Ao fim e ao cabo, há um tratado de extradição entre os dois países. Como é que você vê essa questão?
Bom, esse tratado de extradição que foi rubricado em 1999, é bem claro que a nacionalidade de um arguido não é a circunstância que se pode
que se pode considerar na decisão sobre a extradição. E, por conta, o Ministro da Justiça aqui baseou a sua decisão explicitamente nesse argumento de que o arguido Chang seria um cidadão de Moçambique e, por isso, teria direito a ser extradido para o seu país natal. Assim, diretamente violou os dispostos do Tratado de Extradição com os Estados Unidos e certamente o State Department não vai apreciar, vai considerar isso como um ato de grande hostilidade, que aliás se enquadra na política internacional, nas relações internacionais da África do Sul, que nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, decidiu apoiar o governo de Maduro e a Venezuela, decidiu cortar as relações diplomáticas com Israel, pouco depois de o presidente Trump ter anunciado que vai considerar países que não mantêm relações amigáveis e respeitosas com Israel como países hostis.
Sim.
Assim, evidentemente, esta decisão do ministro enquadra-se naquela facção dentro do ANC que quer continuar com uma política bastante agressiva do antigo presidente Zuma. E está-se a opor à estratégia e ao plano do novo presidente Ramaphosa.
Doutor, só uma última pergunta. Fala-se nos meios de informação que poderá haver um apelo a esta decisão. Legalmente isso é possível?
Sim, porque pela Constituição da África do Sul, qualquer ato administrativo, isto é um ato administrativo, é uma decisão do Executivo, está sujeito a uma revisão judicial perante os tribunais. Agora, resta saber se os Estados Unidos poderão optar por essa opção e interpor um recurso ou, possivelmente, simplesmente decidirem que não vão interferir na decisão livre do governo da África do Sul. A decisão, a escolha que a África do Sul fez é o que prefere fazer. Mas haverá, então, outras consequências diplomáticas que poderão ser muito sérias, porque a economia da África do Sul depende muito largamente das exportações industriais ao abrigo do acordo AGOA, em que os produtos produzidos na África do Sul têm acesso preferencial ao mercado americano.
Ainda na África do Sul, o jornalista e analista António Ramos, ouvido pelo nosso correspondente Simeão Ponguana, faz outra leitura.
Devo salientar que a serenidade de todo este processo dá a oportunidade agora a Manuel Chang de se defender em terreno próprio, na sua própria cultura. Digamos que o que saiu aqui reforçado foi a democracia africana, a democracia da África Sul em Moçambique, e não pode ser entendido como qualquer ataque aos Estados Unidos. Muito pelo contrário, foi um sistema jurídico inteligente, maduro, robusto e sereno que levou este processo a ser conduzido a partir de Moçambique.
Em Moçambique, as reações também não se fizeram esperar. O governo, através do Ministério da Justiça, Joaquim Veríssimo, considera que foi feita a justiça.
A decisão foi justa, porque baseou-se nos pressupostos legais. E estão fundamentados esses pressupostos legais. Como teria dito, quem o ofendido é o povo moçambicano.
A nível dos dois principais partidos políticos, as leituras foram diferentes. Como nos diz o nosso correspondente William Mapote, desde Maputo, Edmundo Galiza Matos Júnior, líder parlamentar da Frelimo no poder, fez o seguinte comentário.
Provavelmente, escapar-nos-iam muitos elementos daquilo que poderá dizer aos moçambicanos sobre o que é que terá efetivamente feito se estivesse em outras praças, neste caso dos Estados Unidos. Interessa-nos a verdade.
Por seu lado, a Renamo, na oposição, respondeu pelo deputado Mohamed Yassin.
Grande batata quente, porque a Procuradoria, como dizia, que não tinha instrumentos, vamos ver agora com o regresso de Chang se vai ter.
Por agora desconhece-se a Procuradoria da República ou os Estados Unidos vão recorrer da decisão, o que poderá ou não atrasar ainda mais este processo. Mas caso o antigo ministro Manuel Chang, e ainda deputado, regresse a Moçambique, há muitas dúvidas sobre o processo, como nos diz o nosso colega Ramos Miguel, desde Maputo, que ouviu vários juristas.
Nos termos da Constituição da República, os deputados apenas podem ser detidos em flagrante delito e, tendo em conta o fato de que o Ministério Público solicitou que ao deputado fosse imposta a medida de coação máxima, que é a prisão preventiva, quando ele voltar para Moçambique, segundo o jurista Tomás Vera Mário, vamos vê-lo a passear pela cidade porque não há base legal para levá-lo à cadeia sem antes levantar a sua imunidade. A mesma opinião tem o também jurista José Machicame, que entende que Xangue não pode ser julgado e nem pode haver outros atos antes de a sua imunidade ser levantada.
O que vai acontecer é nos próximos dias assistirmos a diligências célebres por parte da Assembleia da República para a retirada da imunidade dele, porque já foi pedida pela justiça. O que tenho ouvido é que ele será detido, mas para depois sair em liberdade, até que seja levantada pela Assembleia da República a imunidade dele. A imunidade só pode ser retirada numa sessão plenária da Assembleia da República. Isso ainda não aconteceu.
Na opinião do jurista, o que devia ter acontecido era o Parlamento Moçambicano assentar a diligência para ouvir o Manuel Xangue ainda na África do Sul, porque não se pode retirar a imunidade sem ele ser ouvido, porque há o direito ao contraditório.
O Parlamento Moçambicano, através de cartas rogatórias, podia ter solicitado a audição dele, de modo a permitir que logo que ele chegar cá fosse detido, para que não houvesse essa ilegalidade, porque se for detido à chegada no aeroporto internacional de Maputo, essa detenção é ilegal. O advogado dele, muito provavelmente, vai entrar com o pedido de habeas corpus, o pedido de saída dele.
Contudo, o jurista Job Fazenda diz que é possível Manuel Xangue ser detido e julgado não só pelo crime das dívidas ocultas de que é acusado, como também por outros, uma vez que o Parlamento Moçambicano ainda está reunido e a Procuradoria-Geral da República quererá aproveitar esta circunstância.
Provavelmente, havendo uma situação que requeira voltar ao Parlamento novamente, esta entidade poderá naturalmente juntar a este expediente. Porque eu acredito que a Procuradoria esteja feita todo aquele esforço que nós verificamos com alguns precauços pelo caminho para depois Manuel Xangue aterrar no aeroporto e dormir em sua própria casa. Acredito que aí seria um duro golpe naquilo que seria a própria justiça, que neste momento procura a todo custo reforçar o seu papel na sociedade.
Entretanto, há um sentimento quase generalizado de que o ex-ministro das Finanças devia ser julgado nos Estados Unidos, um sentimento que tem a ver com o descrédito que há em relação à justiça moçambicana. Para o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, advogado de Moçambique, Gilberto Correia, a justiça moçambicana não está preparada para julgar crimes de colarinho branco da dimensão dos que são imputados ao antigo ministro das Finanças. O analista Laurentius Makuaka não acredita num julgamento sério e diz ser isso que alimenta a descrença e a vontade que as pessoas têm manifestado de ver este julgamento acontecer nos Estados Unidos.
Manuel Xangue foi preso justamente por causa da própria justiça norte-americana. E penso que a opinião até não só minha, que é partilhada por muitos moçambicanos, é que ter sido para os Estados Unidos.
Por seu turno, Francisco Matinho considera que se o julgamento for nos Estados Unidos, há garantia de termos um julgamento sério e permitirá que Manuel Xangue diga tudo o que sabe sobre as dívidas ocultas, o que poderá não acontecer se o julgamento for em Moçambique, porque ele estará perto de outras pessoas poderosas envolvidas no esquema.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A Lua tem duas faces, um lado mais próximo e a outra, a cada uma delas diferente. Este tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, Paulo Oliveira. A mais próxima, a que está sempre virada para nós, possui várias áreas escuras. As outras faces possui não tantas, mas é mais acidentada. Cientistas descobriram que a crosta da outra face é mais espessa e um novo estudo sugere a razão para as diferenças. Usando os dados da missão Grail da NASA, os pesquisadores encontraram provas de que um corpo celeste com a dimensão entre os 720 e 780 km de diâmetro colidiu com o lado mais próximo do decurso do início da história do sistema solar. Os pesquisadores sugerem que o impacto lançou material do lado mais próximo e enterrou o outro lado com uma camada de 5 a 10 km de detritos. Até à próxima. Estúdios em Washington, na Voz da América em português, emissão de quarta-feira, 22 de maio de 2019. Passagem para o resumo de notícias. O presidente americano suspendeu as negociações que mantinha na Casa Branca com os líderes democratas da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e no Senado, Charles Schumer, sobre o programa de infraestruturas, até que, segundo ele, a oposição suspenda as investigações contra ele e a sua administração. A ruptura foi assumida pelo próprio Donald Trump, que refutou a acusação da Nancy Pelosi de que ele está a tentar encobrir os resultados da investigação do procurador especial Robert Mueller sobre uma eventual interferência russa nas eleições de 2016. Trump anunciou que, antes da reunião de hoje na Casa Branca para debater investimento em infraestruturas, os democratas estiveram reunidos para decidir se avançam ou não com o processo de impugnação. O presidente garantiu não negociará com os democratas enquanto eles persistirem nas investigações. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, acusou, entretanto, o presidente de tentar abafar investigações e de se recusar a cooperar com as investigações dos deputados. Na sequência de confrontos que resultaram na morte de pelo menos 6 pessoas, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, afirmou que não vai tolerar mais distúrbios contra o processo democrático do país. O presidente disse que a polícia e as forças militares vão tomar medidas firmes de acordo com a lei. O governador da capital de Jakarta indicou que, para além dos 6 mortos, mais de 200 outras pessoas ficaram feridas nos confrontos entre a polícia e apoiantes de Subianto, que perdeu as recentes eleições. A polícia disse ter usado gás lacrimogéneo depois dos manifestantes terem incendiado um dormitório da polícia e várias viaturas. Dezenas de pessoas foram presas, indicou a polícia. O Comitê Eleitoral da Indonésia confirmou que Widodo venceu as eleições presidenciais com 55,5% dos votos. Prabowo, que está ligado a organizações islamistas da linha dura e da elite política do país, afirmou não aceitar os resultados e planeia protestar junto do Tribunal Constitucional. Na Síria, pelo menos 12 civis morreram e 18 ficaram feridos num ataque russo realizado hoje de madrugada na província síria de Idlib, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Aquela organização não-governamental, com sede em Londres, disse que o bombardeamento ocorreu depois de facções rebeldes terem atacado a província vizinha de Hama, provocando a morte de 29 membros das tropas sírias governamentais apoiadas pela Rússia. Uma fonte militar na província de Hama revelou que mais de 70 membros de facções rebeldes morreram ou ficaram feridos naquela província do noroeste da Síria, quando forças governamentais realizaram um contra-ataque com um carro-bomba na localidade de Nabuda. A organização indicou ainda que o governo sírio lançou também uma dezena de bombas em várias áreas de Idlib, o último bastião rebelde que escapa ao controle de Damasco. Mais de 26 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas quando um grupo de homens armados atacou duas aldeias no noroeste da República Centro-Africana. Disse a missão de paz da ONU no país, a MINUSCA. Um porta-voz da MINUSCA afirmou que os autores do massacre serão procurados, presos e levados à justiça. Uma fonte da ONU indicou que o massacre foi levado a cabo por um grupo com o nome de Regresso, Reclamação e Reconciliação, que diz representar a etnia Fulani. Esta milícia foi um dos 14 grupos que assinou em fevereiro um acordo com o governo para se tentar pôr termo à violência no país. Na Somália, a polícia revelou e indicou que o antigo ministro estrangeiro Faye se encontra entre as 5 pessoas mortas quando uma viatura armadilhada explodiu nas proximidades do Palácio Presidencial na capital. Pelo menos 13 outras pessoas ficaram feridas no mesmo incidente. Ouvintes, em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, 22 de maio de 2019, despedimos-nos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.